Olá para você que está sintonizado aqui no AgroTalk, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster aqui na Climatempo. Você já deve acompanhar o podcast AgroTalk sempre conosco aqui semanalmente, mas hoje esse podcast é especial e eu vou explicar para você por quê. No dia 25 de julho, a Climatempo irá realizar o Encontro Nacional das Mudanças Climáticas para o setor do agro e de energia. Nós vamos unir dois setores importantes no país que sofrem com os impactos do clima, mas que possuem diretrizes e caminhos em comum para um futuro mais verde, limpo e sustentável. Vamos iniciar aqui um especial pré-evento para debater alguns temas importantes que farão parte do painel deste evento e que poderá trazer algumas ideias, soluções e até esclarecimentos para você. O tema de hoje é o impacto da mudança climática, as políticas públicas e os incentivos para a transição energética sustentável, no campo também. Essa transição energética é a resposta mundial mais promissora para deter o aquecimento global e consiste em passar de uma matriz de fonte de energia que utiliza combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, que são grandes emissoras de gases do efeito estufa, para fontes renováveis, como sol, água, vento e biomassa, que emitem menos carbono. O Brasil já largou na frente na transição energética, graças à forte participação de sua matriz energética das usinas hidrelétricas e da biomassa, especificamente pela utilização de derivados da cana-de-açúcar como combustível, que é o etanol, em usinas termoelétricas. Então, para a gente bater esse papo aqui hoje, descomplicar um pouco esse assunto, eu vou receber o Pedro Rigotto, que é meteorologista aqui na Climatempo, especializado em mudanças climáticas, e André Babi, engenheiro florestal, consultor em meio ambiente e sustentabilidade. André e Pedro, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje.
Tudo bem, Ângela? Obrigado aí pelo convite. Um abraço aí a todos do Climatempo. Quero cumprimentar aqui meu colega de bancada, Pedro Rigotto, que tem um desafio tal qual os economistas para calcular o câmbio do dólar. Né? Hoje trabalhar a meteorologia também não é fácil. Então, Pedro, é uma alegria estar contigo. Ângela, contigo também. E iniciar essa jornada nossa, né? Em breve, em julho, temos o nosso grande evento do ENSEA e, portanto, vamos dar esse pontapé aí para começar a falar um pouquinho, instigar os nossos colegas, a classe e a sociedade, né, de energia, de a parte toda do agronegócio e começar um pouco a ferver esse ambiente.
Exatamente, viu, o André, porque você tocou nesse assunto, e lembrando, né, também que o Brasil se prepara para receber também a COP, né? Então, esse assunto cada vez mais vai estar à tona aí da população brasileira para entender um pouco mais a respeito da transição energética sustentável. Pedro, seja bem-vindo.
Obrigado, Ângela. Obrigado, André. Né, eu acho que só tenho também a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Né, da gente poder compartilhar, aquecer os motores, né, para as próximas semanas, até realmente o evento do ENSEA. Tem muita discussão, tem muita coisa, são muitos fatos que já aconteceram, estão acontecendo, medidas que têm que ser tomadas, colocadas em pauta. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui é para a gente sair da grande inércia, vamos dizer assim.
É isso aí. E eu já vou colocar fogo nessa lenha aqui, porque é o seguinte, Pedro, a minha primeira pergunta vai para você.
Bota fogo na lenha não, Ângela. Vai queimar.
Vou subir essa temperatura, então. Pedro, o aquecimento global, né, ele traz à tona a mudança climática que, por consequência, aumenta frequentemente, a cada ano, a gente está observando isso, os eventos extremos. Ainda dá tempo da gente frear esse aquecimento ou já passamos do ponto?
Dá tempo, Ângela. Isso é um assunto bem interessante, que eu poderia ficar aqui 3 semanas com vocês falando, mas o que a gente entende é o aquecimento, ele é inevitável. A gente está num momento que o aquecimento natural ele está se impondo. A questão é que o ser humano ele está acelerando todo esse aquecimento. E a gente está vendo níveis que a gente não tenha visto antes pelos registros de dados, né? Então, isso é algo mais preocupante. Vou dar um exemplo. Em 2015, a gente teve o famoso Acordo de Paris, né? Que limitava, né, pelo menos a pretensão era de limitar o aquecimento global. Quando a gente fala desses limiares, acho que o pessoal entender, fala limiar de 1.5, que é do Acordo de Paris, de 2, isso e aquilo. O que, que é isso, né? Esses limiares, a gente pega o que está de mudança de temperatura hoje na Terra em relação a um período lá atrás, de 1850 a 1900, que é considerado o período pré-industrial. Porque a Revolução Industrial, ela deu início a um grande período de aceleração de queima de combustível fóssil, que aí veio originando toda essa história. Quando a gente fala desse aquecimento do Acordo de Paris de 1.5, é 1,5 graus Celsius de aumento em relação ao que era o clima de 1850 a 1900. Em 2023, a gente bateu recorde de aumento de temperatura em relação a esse período de 850 a 1900 e chegamos a 1,48. Se a gente arredonda aí, bota num arredondamento, se a gente for para uma casa decimal de 1,5, né? 1,48 é aproximadamente 1,5. Então, na minha visão, a gente já bateu muito na trave em 2023. E o Acordo de Paris estava falando de 2030. São 7 anos de diferença. São 7 anos adiantado. Isso é péssimo. Só que, quando a gente pensa, se a gente já acabou, né, já era, deixa acontecer agora que... Não. Antes tarde do que nunca. Então, existem diversas medidas, principalmente a parte de transição energética, né? Que é um ponto aí crucial, que a gente ainda pode mitigar, mas a questão é que a gente tem que frear o mais possível.
A gente sabe que os relatórios do IPCC mostram para a gente, né, você mencionou aqui até 2030, que as mudanças climáticas elas vão poder colocar em mais de 132 milhões de pessoas na extrema pobreza. E esse combate às mudanças climáticas ele exige um esforço muito grande coletivo da humanidade. A gente não está falando só de Brasil, a gente está falando do mundo todo, né? E a gente vê que a mudança climática já é um grande problema ambiental que a humanidade já está enfrentando. Eu queria saber, tanto do André quanto de você, qual que é a medida, né, adotada para atenuar esses efeitos do aquecimento global? No seu caso, Pedro, do ponto de vista de meteorologista, com essa experiência?
Dependendo do setor, a gente pode tomar algumas medidas muito relacionadas à adaptação e à resiliência do clima. Então, quando vem uma chuva muito forte, uma chuva extrema, aquela tempestade severa, o quanto que a cidade que eu vivo, né, a região que eu vivo, o bairro que eu vivo, que eu moro, ele vai sofrer com aquilo, independentemente do quão boa a infraestrutura é, a chuva vai acontecer, vai ter uma quantidade de raios exacerbada, muitas rajadas de vento, mas qual é o nível que eu tenho, a rapidez que aquele meu local, aquela minha infraestrutura, aquela minha cidade, ela tem para retomar o estado inicial. Então, a gente tem que trabalhar muito, não só no setor de energia, no setor elétrico, qualquer setor que a gente pensa, a gente tem que voltar para o estado que a gente estava antes pré algum evento meteorológico, alguma catástrofe. Porque, como a gente mencionou, né, Angela, no início, está ficando mais corriqueiro esses eventos mais extremos, essas tempestades mais violentas.
Ou seja, dá para atenuar esses efeitos do aquecimento global, olhando também, passando por esses setores que a gente vai falar aqui, que é a energia, o agro, tem a parte social e cultural. E aí eu queria puxar um pouquinho, André, né, para a sua expertise, porque para a gente falar, né, de transição sustentável, a gente precisa dar alguns passos atrás para a gente entender quais são as políticas públicas, né, que estão sendo trabalhadas para combater essa mudança climática, para chegar nessa resiliência que o Pedro falou. O que, que você traz para a gente?
Olha, o Pedro foi muito preciso, assim, mas uma das coisas que eu vejo mais interessante é de se ser resgatada em termos de políticas públicas e a importância do Estado em gerir território e essa capacidade de ter a governança de entender os vulneráveis, de entender a capacidade de cada município, de cada território, de cada bacia hidrográfica. Isso a gente desencadeia tudo para o planejamento, né? O Brasil, ele já há algum tempo, ele deixou a sua capacidade de planejar de lado. E é preciso que a gente retome isso, né? Alguns princípios, por exemplo, da prevenção, da precaução, e vai entrar aí o processo de mitigação e adaptação, com certeza a gente vai debater um pouco mais. Mas em termos de políticas públicas, o Brasil está rico. A gente precisa colocar isso dentro de uma engrenagem de ação, né? Dentro de uma engrenagem de sucesso e de metas, obviamente, para que a gente alcance, né? a nossa legislação ambiental, territorial, ela é muito rica, mas se nós não fizermos uso, de nada ela valerá, né? Mas a política nacional, por exemplo, sobre a mudança do clima, que é lá de 2009, ela é fantástica, né? Que ela estabelece a redução das emissões de gases de efeito estufa e lá criou o Sistema Nacional de Mudança Climática. O Plano Nacional sobre Mudança do Clima, lançado em 2016 também com as estratégias de mitigação e adaptação a essas mudanças. Né? A gente vem fazendo muito uso com relação à pesquisa, à ciência, mas eu vejo muito pouco disso na gestão territorial, na gestão pública, né? De fato, no município, sabe? Quando a gente coloca ou a botina no barro ou o pé no asfalto, né? Isso precisa estar lá. O próprio Acordo de Paris, né, que a gente debate, muito famoso, onde o Brasil se compromete aí a reduzir suas emissões, o gás de efeito estufa em 37%, abaixo dos níveis de 2005 até 2025, redução do desmatamento ilegal, algumas coisas ainda estão deixando a desejar. O arcabouço legal está muito rico. Por exemplo, os nossos zoneamento socioecológico e econômico é uma ferramenta de planejamento territorial fantástica, sobretudo para entender a capacidade de carga, né? O que eu acho que a gente precisa colocar na mesa e talvez mexer os tabuleiros aí da gestão pública é um pouco mais desse discernimento de que isso é um plano de nação, não simplesmente um plano de governo de 4 anos, né, naquele período onde a gente estabelece muita parte eleitoral.
E para a gente decifrar um pouco melhor para os nossos ouvintes aqui do podcast, o que são essas políticas públicas sustentáveis, André?
Então, as políticas públicas sustentáveis são justamente essas políticas que nos levam a um respeito, a um uso ordenado dos recursos naturais. Por exemplo, licenciamento ambiental é uma política sustentável. Ela permite com que você faça uso do recurso natural, seja recurso hídrico, seja um próprio desmatamento legal, onde você vai, né, fazer uso de uma madeira, um manejo florestal, ou uma própria bovinocultura, onde você faz uma captação de água através de uma outorga, uma usina hidrelétrica, né? E aí você tem uma permissão do Estado. Essa é uma política de uso sustentável, ou seja, o Estado permite com que você faça uso desse recurso natural, contudo, sem a sua exaustão, né? Sem exaurir esse recurso. E essas políticas, ela vem justamente pensando no nosso artigo lá, o famoso 225 da nossa Constituição, que é fazer o bom uso, né, para que as futuras gerações possam também desfrutar das benesses, né, ou das qualidades ambientais que a gente tem ou que os nossos avós, os nossos pais tiveram. Então, as políticas públicas... Pois não.
É muito o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que é algo que a gente pensa que a gente não pode parar de evoluir, de se desenvolver, só que com uma consciência ecológica, que não é porque eu tenho, eu vou usar e acabou, mas realmente é um novo modo de vida, né? Um novo modo.
Essa sua lembrança foi muito legal, e esse bate-bola aqui, viu, Ângela? É importante, porque eu vejo por aí afora alguns fóruns, né? Ah, mas a Europa acabou com tudo. Isso não significa que a gente deve fazer o mesmo, porque nós já temos tecnologia, já temos ciência, já temos engenharia para não chegar à exaustão dos recursos naturais e ter que reconstruir num futuro.
Exatamente.
Nós podemos ir e já temos inteligência suficiente para pular esse fundo do poço e fazer disso, né, o futuro, que é a bioeconomia, que é a integração entre a indústria e as commodities, que é a integração entre o princípio da precaução, da participação e, claro, do uso sustentável, né? Aí você pode colocar também os aspectos sociais de equidade, a parte da inovação, o monitoramento e avaliação. Todas essas são políticas voltadas para o uso sustentável, né? Políticas públicas ligadas à área de sustentabilidade.
Ou seja, né, a gente já tem o exemplo, né, dos europeus, dos americanos, a gente só tem que olhar para agora, para a nossa casa, com a ciência e a tecnologia que a gente tem, como você mesmo disse, por esses pilares das políticas, né, que foram já construídas, dessa política de sustentabilidade, e olhar para o governo como a gente pode apoiar essa transição sustentável, como a gente vai realizar essa transição junto com a sociedade, porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa unir a sociedade, o governo, a iniciativa privada e o cidadão brasileiro para a gente poder fazer essa mudança, né? Não é isso que vocês também acham?
Com certeza, sim. Nada quando a gente pensa a nível mundial tem que ser de forma isolada. E a gente também tem que perder aquele conceito de que, sabe aquela história de você tem que fazer a sua parte, mas aí muitas pessoas entendem que, mas se eu jogar essa latinha aqui nesse rio, não dá nada, é uma latinha apenas, né? É apenas uma. Só que se todo mundo pensa, são milhões de latinhas sendo jogadas. Então, quando a gente tem que fazer sempre ao contrário. Se eu deixo de fazer, imagina se todo mundo deixasse de fazer, se todo mundo fizesse a sua parte, a gente chegaria realmente nesse planeta mais sustentável que não para de crescer. A gente não pode perder a essência que é do ser humano de evolução. A gente está sempre evoluindo. Só que, de novo, como a gente está falando aqui, o André mencionou muito bem, a gente tem que ter a consciência ecológica, ter o desenvolvimento sustentável sempre na veia de todos nós.
O André, qual que é o maior problema ambiental hoje no Brasil? Você que está aí sempre, todo dia, falando com esse mercado, né? O que que hoje, o que que a gente pode destacar de maior problema?
Olha, Ângela, até para a gente concluir a etapa passada, assim, essas políticas de sustentabilidade, elas vêm justamente conciliar, né? Elas não são barreiras, elas são aspectos que eu acho que é até mola propulsora, elas podem nos enviar para um estágio adiante, seja de inovação, seja de tecnologia, seja de novos comportamentos. Então, assim, são coisas que nos colocam num patamar de civilizatório muito importante. Agora, sobre o aspecto dos problemas ambientais, eu vou citar assim, dois crassos. No ambiente urbano, se a gente puder colocar o saneamento, o Brasil, pasmem, nós ainda padecemos de um problema muito grave, que é o saneamento voltado para água, esgoto, né? Nós ainda vemos aí grandes centros, a população muito carente desse serviço e os nossos recursos naturais sendo consequentemente poluídos, né, por tais problemas. E no meio ambiente, rural, sem dúvida nenhuma, o desmatamento ilegal e os incêndios florestais, né, ainda nos incomodam, ainda destroem nossa reputação. Não dá para a gente conviver com de todo o desmatamento que acontece na Amazônia, ainda cerca de 70% é ilegal. Ou seja, não adianta aquilo que a gente falou no primeiro bloco, aí nós temos as melhores políticas públicas, um direito ambiental belíssimo, se nós chegamos ao outro lado do oceano, seja do Pacífico ou do Atlântico, e nós somos colocados em xeque-mate. Tudo bem, vocês têm a melhor legislação, vocês têm reserva legal, vocês têm APP, vocês têm 80% do seu território muito conservado, mas tudo que vocês fazem é ilegal? Como assim? Né? Obviamente que eu estou generalizando, que não é tudo, mas se você olhar bem a política ambiental que foi implementada para o meio rural, e aqui eu vou colocar um dedo na ferida, que é o cadastro ambiental rural, né, baseado aí na lei do nosso Código Florestal, Lei 12.651. Se nós temos aí algo em torno de 5 milhões de propriedades, se nós temos aí 1% de propriedades rurais regularizadas, então, assim, nós temos ainda dificuldades sérias. Nós criamos uma legislação muito restritiva e nós precisamos aí colocar as políticas públicas, a tecnologia, a ciência, a engenharia, a serviço do poder público para que a gente extirpe essa má reputação aí de degradador, sobretudo das manchetes de jornais e dos acordos comerciais internacionais que nos colocam, muitas das vezes, em condições muito ruins, né, de discussão numa mesa de negócio.
Sim. Vamos falar, então, agora dessa questão da transição energética sustentável. E se a gente olhar para essa matriz energética hoje, Pedro, e essa vastidão, né, essa diversidade dos recursos naturais hoje no Brasil, o país tem grandes vantagens em se tornar uma economia com emissões líquidas zero de carbono. É isso mesmo? A gente olhando para essa matriz energética, a gente vai seguir para esse caminho?
Com certeza, Ângela. Assim, a gente tem tudo para chegar lá, porque o Brasil, ele é um país extremamente abençoado, né? A gente tem, desde os seus primórdios, quando a gente foi construindo a matriz energética, ela sempre foi majoritariamente renovável. ela ainda é a grande parte por hidro, por água, né, pelas hidrelétricas, pelos pequenos, médios e grandes reservatórios. Né, a gente já tem aí, por algumas décadas, muitos anos já, a eólica entrando em vigor, né, então extraindo realmente energia do vento, outro recurso natural. Então a gente falou de água, a gente falou de vento, a gente tem o sol, a energia solar. Hoje você anda em qualquer cidade, né, praticamente aí do Brasil, você vê alguma casa, algum estabelecimento, um prédio, o que for, desde uma simples casa mesmo ali, que tenha um marido e uma mulher que moram, até um grande estabelecimento com painéis solares, né, até grandes usinas, que a gente tem aí em Minas Gerais, no Nordeste do Brasil, sul do Piauí principalmente. Então, a gente está falando de água, a gente está falando de vento, a gente está falando de sol. Isso pensando principalmente na matriz elétrica. A gente fala de biomassa, né, que a gente comentou aqui. Então, a gente tem diversas fontes que não dependem do petróleo, que não dependem de um combustível fóssil, né, de um carvão mineral, por exemplo. Então, hoje o Brasil, ele tem ainda a ser muito explorado. A gente está numa transição onde tem uma inovação muito grande até do hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde que vem aí como uma fonte complementar, ainda muito incipiente, muito pequenininha ainda, a nível muito experimental, mas a gente já tem algumas usinas de hidrogênio verde sendo criadas, e aí o hidrogênio verde vem como algo bem interessante, porque consegue extrair energia da água, né, através de um mecanismo chamado hidrólise, mas que eu não vou entrar aqui nesse mérito. Mas você consegue pegar usinas híbridas, que são usinas eólicas, né, mas que a gente não consegue fazer o quê? A gente não consegue estocar o vento ainda, a gente está estocando também o sol, né, e aí o hidrogênio verde vem para pegar aquela energia que a gente não tem o que fazer, o remanescente ali da solar e da eólica, para gerar esse hidrogênio, e a gente consegue armazenar o hidrogênio, né? Então, a gente tem um caminho que hoje ele já é muito bem percorrido, mas ainda tem muito a trilhar. Nem entrei aqui no aspecto de offshore, né? Falar de usinas eólicas lá para dentro do mar, né? Que ainda é algo que não começou no Brasil, está numa questão de regulação, mas é algo que vai ser explorado em breve, porque no continente ainda tem algo muito, tem muita terra para ser explorada de maneira certa. A gente tem que sempre ponderar isso, a questão da sustentabilidade. Não adianta só tacar a usina solar, tacar ali a usina eólica e acabou, porque tem consequências, principalmente eólica, né? Sombreamento, você tem uma questão social muito grande pela questão até do barulho, né? Mas a gente está num caminho muito bom, e que num futuro aí, talvez de poucas décadas, né, a gente pode ter aí uma emissão realmente líquida zero.
Você falou de geração eólica, Pedro. Recentemente eu estive em Santa Catarina, numa área serrana de Santa Catarina, e eu vi lá, né?
Bom Jardim da Serra?
Todo aquele parque eólico, e eu também já passei por alguns locais já próximos ao litoral do Nordeste, que também tem, né? A gente observa essa capacidade do Brasil, né? Esse estudo da onde se pode gerar, né, através dos ventos, essa energia. E a gente olha para esse complemento da geração solar, eólica, hidráulica no Brasil, mostra para a gente que o Brasil tem essa vantagem, mas ela vem sendo aproveitada. Quando você conversa com as equipes, né, hoje de energia, tanto de solar, de eólica, da hidráulica, as hidrelétricas, é uma vantagem esse complemento? Ela está sendo bem aproveitada?
É uma extrema vantagem, Ângela. Por quê? Vamos pegar o contexto de 2021, que a gente viveu aí a famosa crise hídrica. A crise hídrica ela se deu porque a gente teve vários verões consecutivos, né, um seguido do outro ali com chuvas, pouca chuva em cima dos reservatórios, né? Pode chover na minha casa, não adianta chover na minha casa, nem na sua, nem do André. Tem que chover lá na grande piscina, no grande reservatório, para essa água poder ser utilizada meses à frente. E aí teve uma questão de gestão da água, a gente chegou a níveis alarmantes, né, desses grandes reservatórios. ficam muito localizados ali realmente no Sudeste, próximo de Goiás, Minas Gerais, na região lá em cima, do Centro-Oeste. E a eólica, sobretudo, ela bate recordes, e ela só a eólica sozinha, ela já foi em 2021 e continua sendo mais ainda hoje, unicamente suficiente para abastecer toda a carga, né, de energia que o Nordeste precisa. Então, só a eólica localizada no próprio Nordeste, na verdade, ela gera mais energia, principalmente no seu período ali entre julho a outubro, mais ou menos, que a gente fala da safra dos ventos. Tem a safra agrícola, né? Mas a energia tem a famosa safra dos ventos, e ultrapassa com tranquilidade. Mas quando a gente pensa em eólica e solar, Ângela, um ponto muito importante é que são energias intermitentes. O que quer dizer isso? É uma energia que, ora ela está gerando, e ora ela não está gerando. Por quê? Você pensa na energia solar. Você tem sol quando? No momento do dia, quando você tem luz solar evidente. Então, a maioria das áreas, a gente está falando de 6 da manhã, né, no horário normal, típico, até o quê? Umas 17 horas, umas 18 horas. À noite, não tem energia solar. Não tem sol, não tem energia solar. Só que o que acontece à noite em muitas regiões do Nordeste do Brasil, que é a nossa grande fonte eólica? É o período do dia que está bombando, que a eólica está a todo vapor. Então, você tem de dia solar bombando, a eólica ela fica menos evidente, à noite solar vai para escanteio e aí entra em vigor a eólica com mais força. Isso depende um pouco de região, mas de uma maneira geral funciona dessa forma. Qual é a grande questão? Se solar está ruim, porque está chovendo muito, por exemplo, a chuva ela atrapalha solar pela nebulosidade, mas ela, por muitas vezes, atrapalha também a eólica lá no Nordeste. Se isso tudo está ruim e a gente não estoca, lembra, né? Eu falei, a gente não estoca o vento e não estoca o sol.
Sim.
E aí, o que, que a gente faz? A gente precisa ter uma bateria, a gente precisa ter uma reserva. Essa reserva vem da onde? Vem da água, vem dos grandes reservatórios. Então, essa complementariedade de fonte ela é extremamente importante para a gente não precisar ligar térmicas. Crise hídrica de 2021, a gente ligou térmica. Teve que ligar, por isso que bandeira, tarifária vermelha, aquela confusão toda. Então, para a gente evitar o uso, evidentemente, pode ser que tenha que utilizar ali pontualmente algum período, mas muito menos do que era necessário antigamente, essa complementariedade de fonte, ela é, sobretudo, assim, algo muito importante para a gente manter aí uma longevidade, até pensando no nosso bolso, o quanto que a gente paga de energia realmente ali na conta do mês.
O André, nesse sentido aí que o Pedro falou, a transição para essa economia verde, então, depende também de uma forte liderança desses estados, né? Não só os estados do Nordeste, onde tem geração de eólica, os outros estados, né, que também dominam o solar, e as hidrelétricas. Mas se a gente olhar para isso que o Pedro disse, a gente começa a ver que precisa existir uma cooperação com a iniciativa privada e a sociedade civil, né, junto com a liderança dos estados. A gente precisa, então, investir pesado para alcançar os objetivos de transição para caminhar para uma economia de carbono neutro até 2050, é isso?
Justamente. Eu gostei ao final aí que o Pedro deu uma colher de chá para a energia hidráulica, né, ou hidrelétrica, que é um mercado que eu já trabalhei bastante, já licenciei grandes empreendimentos e tenho admiração, né? Num primeiro momento a gente até fica impactado porque o processo construtivo da usina, né, hidrelétrica, ela é realmente de grandes proporções, mas depois ela consegue até trazer um benefício ali de desenvolvimento, de reserva hídrica, que é muito interessante isso que o Pedro colocou. Eu acho que o chamamento, viu, Ângela? Assim, por exemplo, o Mato Grosso é um exportador de energia, né? Alguns estados do Nordeste também. E o nosso mercado consumidor está onde a gente não produz tanta energia, que é o Sul e Sudeste. Então, o que eu acho que tem que haver, assim? Aquilo que o Pedro falou, assim, nós somos abençoado por natureza, né? e o Jorge Benjó com aquela música maravilhosa, deve sempre ser lembrado por isso. Mas nós estamos precisando conectar essa diversidade de recursos energéticos e fazer com que isso trabalhe ao nosso favor, né? Para que a população possa aí ver um processo de conscientização, políticas públicas de investimento, adequação dos equipamentos eletrônicos, política pública voltada para uso sustentável aí da parte de energia, né? Educação, conscientização, tem toda um trabalho também voltado para o mercado consumidor, mas eu enxergo ainda muito distante a conexão e a engrenagem desses vários modelos de produção energética. Então, o país deve ter esse chamamento, eu acho que uma liderança voltada para isso, fazendo um projeto de país realmente, sem dúvida nenhuma, nós somos autossuficientes e com poderio aí de reserva, que a termoelétrica, que ainda com todo o seu potencial de poluição, fique lá em stand-by, nós estaríamos bem servidos, né, para desenvolver, para voltar a movimentar a nossa indústria, que né, durante as últimas décadas caiu bastante. E, claro, o nosso balanço, nós temos energia sustentável, nós temos uma produção sustentável, nós temos áreas ainda naturais de grandes proporções. Está realmente precisando dar uma ajustada na reputação, organizar as políticas públicas entre o campo e a cidade e fazer o país pensar como Estado, né, como um projeto de nação. Eu acho que aí nós somos imbatíveis.
Sim, ou seja, a gente tem sim como investir para alcançar esses objetivos de transição para uma economia de carbono neutro. E eu queria que você falasse, André, porque é o seguinte, o Brasil ele tem imensas vantagens comparativas, né? Se a gente parar para repensar o modelo desse desenvolvimento que a gente falou aqui. Você acha que é necessário assumir a sustentabilidade como esse eixo central do desenvolvimento econômico hoje nacional, garantir que esses setores estratégicos, o agro, o setor elétrico, ganhem cada vez mais escala?
Sem dúvida, mas é preciso a gente deixar claro que sustentabilidade não é abraçar a árvore nem deixar nada que possa acontecer. Então, a sustentabilidade é sim um eixo que a gente deve, um eixo central de desenvolvimento nacional. Eu acho que as nossas vantagens comparativas, o nosso valor compartilhado em termos da, né, de política, de estado da arte, do que a gente pode crescer, desenvolver, realizar planejamento urbano, territorial de fato, a gente não precisa ir para os morros nem para as montanhas, porque nós temos espaço e território suficiente. Tudo isso conectado, né, com a nossa rica biodiversidade, recursos naturais, potencial de energia que a gente citou há pouco, repensar o modelo para um caminho da sustentabilidade é quase que condição sine qua non para que a gente possa galgar aí entre as três ou cinco maiores potências. Nós já estamos aí entre as dez, voltamos, né, para as dez potências mais ricas, mas nós temos um crescimento muito interessante, mas nós não estamos sendo prósperos, viu, Ângela? É um conceito que eu gosto bastante, vem do Prêmio Nobel de Economia, que inclusive veio lá, né, o Amartya Sen, debatendo justamente o caminho da sustentabilidade, lá atrás os objetivos do desenvolvimento sustentável, isso tudo veio desse pensamento. Esse pensamento é o seguinte, nós temos como sim ser ricos, né, ser prósperos, termos um equilíbrio em qualidade de transporte, de vida, de ganhos econômicos, mas para isso a gente não significa que temos que passar por cima de tudo e de todos, né? É pensar um pouco de planejamento territorial, desenvolvimento territorial, nosso Estatuto das Cidades é belíssimo, fazemos um pouco uso dele, né, fazendo aí uma conexão com o campo e a cidade. O nosso licenciamento ambiental, que é uma política de uso racional dos recursos naturais, é belíssimo, mas nossa capacidade de monitoramento e de auditoria do que a gente está usando ou que a gente, o Estado, está otorgando, ainda é pouca. Então, a gente precisa realmente desenvolver esse processo e chegar, o Estado precisa chegar aonde o poder econômico está chegando. E isso será fundamental para que a gente abrace de uma vez por todas o tripé aí, ó, da sustentabilidade, que é o econômico, o social e o ambiental.
Exato. Bem, a gente viu aqui então, né, que o Pedro comentou com a gente que a geração eólica é maior à noite, né, Pedro? E na época seca, e os períodos de menor produção solar e hidráulica, né, completam isso daí, apesar dessa constância dos ventos e excelente radiação em muitas áreas do país, essas duas fontes sempre apresentam alguma flutuação e intermitência na geração elétrica. Trazendo isso, Pedro, para o conceito, olhando o setor de energia hoje no país, que vai estar dentro do ENSEA, né? O Encontro Nacional Aplicado às Mudanças Climáticas, o pessoal do agronegócio vai estar com a gente também, porque se não há energia, Pedro, sendo gerada, seja pela hidráulica, seja pela eólica, seja pela solar, essa energia não chega no campo. E se essa energia não chega no campo, por um motivo ou outro, e eu quero destacar aqui um motivo muito importante, que são esses eventos extremos, que eles também atingem, impactam, né, o setor elétrico que leva essa energia para o campo, como que a gente, Pedro, você está lidando com isso dentro do seu dia a dia, dentro das usinas, né, que você conversa com as equipes das usinas, das hidrelétricas, para mitigar esse problema dos eventos extremos ligando o setor elétrico com o do agro?
Isso é um grande desafio, né, Angela? Porque quando a gente pensa na geração, é um caminho, né? Geração gera energia, você tem a fonte. De geração, da geração, ela passa para a transmissão, que são as empresas transmissoras, aqueles grandes linhas, né? O pessoal vê muito aí que você vai pegar a estrada, se ela pega uma BR-101, uma Dutra, alguma coisa assim, você vê aqueles linhões gigantes, né? Essas são as linhas de transmissão. Então, você tem a geração, essa energia gerada, ela vai para a transmissora, a linha de transmissão vai transmitir, obviamente, essa energia que vai chegar. Se você for uma grande empresa, uma grande fábrica, pode gerar direto para você, né? Uma grande fazenda, mas normalmente vai para a distribuidora. Da distribuidora, ela vai, obviamente, distribuir essa energia, seja para a minha casa, para as nossas casas, seja para uma fazenda, para uma empresa, tanto faz. Então, todo esse caminho, ele é impactado pelos eventos meteorológicos. Desde o cara que não consegue gerar, porque isso aconteceu, e quando eu entrei no setor, eu pensava assim, ah, se chover muito, o pessoal que as hidrelétricas, né, as usinas, devem, nossa, jogar a mão para cima, oh, que ótimo, que chova. Mas todo extremo nunca é bom. Então, dependendo do nível de chuva, dependendo da persistência dessa chuva ali por muito tempo, a usina hidrelétrica pode fechar, ela pode até realmente desligar ali, porque vai ter que verter água, quer jogar água para fora, porque tem risco de enchente, inundação, uma série de coisas.
Então, e também, né, Pedro, não adianta também o contrário, né? Não chover nada em cima da hidrelétrica, né?
Não adianta, a gente teve vários casos de usinas no norte do país que tiveram que parar justamente porque estavam chegando os níveis ali alarmantes, e tem muita lama, muita coisa ali que você tinha que parar realmente as turbinas de trabalhar. Então, esses eventos, eles atrapalham a geração. Esses eventos mais extremos, eles fazem o quê? Eles derrubam torres de transmissão, as fortíssimas rajadas de vento. Derrubou uma torre de transmissão, acabou. Você fica um tempo ali, pode ser um dia, dois dias, às vezes uma semana, dependendo da grandiosidade desse transtorno, né? Sem transmitir aquela energia. Aí você tem o que a gente mais sente no dia a dia, né? A gente como pessoa física, vamos dizer assim, nas distribuidoras. Então, aquelas grandes tempestades, muito vento, muito raio, aquilo tudo, combinação perfeita para faltar luz na sua casa. Então, os eventos meteorológicos, eles afetam toda a cadeia, desde a geração da energia até a chegada da energia, seja numa empresa, numa fazenda, numa casa. E esses eventos, né, todas essas empresas no contexto do sistema elétrico, elas estão trabalhando, né? Eu, particularmente, no meu dia a dia, venho trabalhando muito em elaboração de muitos estudos, muitos relatórios, para ajudar e dar suporte às empresas, viu o quê? Elas entenderem o que está acontecendo. Primeiro, está aumentando esse nível, essa intensidade, ou até mesmo a frequência desses eventos extremos, seja numa região, no estado de São Paulo, numa concessão de energia, seja numa parte de uma linha de transmissão, seja lá no parque eólico, o que está acontecendo com os raios, esse tipo de coisa, para quê? Para a palavra mágica que o André falou logo no início da nossa conversa, para melhor planejamento. Para melhorar esse planejamento, seja de curto prazo, pensando no amanhã, daqui a uma semana, mas principalmente, quando a gente pensa nesse aspecto, o médio e longo prazo. O que, que vai ser daqui a meses à frente? O que, que vai acontecer no próximo verão? Daqui a 5, 10 anos, 20 anos? Como que eu vou estar preparado para isso? Como que a minha empresa, né, lá, o meu parque eólico, ele vai estar preparado para esse novo clima? Então, esses estudos vão dando suporte, né, para essas tomadas de decisão, seja no curto, médio e até mesmo longuíssimo prazo.
E essa transição, né, Pedro, que a gente fala energética, e André, caminha muito pelo seguinte: a gente precisa diversificar o nosso potencial de geração elétrica hoje, seja da hidráulica, seja da solar, seja da eólica, para a gente conseguir abastecer o mercado brasileiro, para essa energia chegar não só nas grandes cidades, mas também no campo. Você acredita, Pedro, que nas próximas décadas a gente vai ampliar cada vez mais esse potencial de geração para o solar e para a eólica? Porque eu vejo o produtor também rural no campo muito preocupado e já fazendo uma transição de instalar painéis solares nas fazendas para gerar sua própria energia, para fazer toda aquela economia circular dentro da fazenda, utilizando bioinsumos para a geração da sua energia. Como que você enxerga isso? E depois eu quero também ouvir a opinião do André.
Sim e deve, Ângela. Por que, que eu falo isso? Primeiro, quando você tem quando você é um autoprodutor, né, você produz a sua própria energia, se falta energia na distribuidora, você pode ter energia na sua casa e na sua fazenda para manter o negócio rodando. Quando a gente pensa nas projeções climáticas que os modelos meteorológicos e tudo mais nos dão, os resultados a gente interpreta, a gente vê esse cenário um pouco mais caótico. Eu não gosto muito de usar esse termo caótico, que dá uma impressão de que o mundo vai acabar, aquela história toda. Não é isso. Mas é um cenário em que, se hoje a gente já está sofrendo muito, provavelmente a gente vai sofrer mais, né, com essa quantidade de eventos meteorológicos mais extremos. Então, quando a gente pensa do ponto de vista lá do fazendeiro, um pouco mais isolado da cidade, a vida no campo, se ele consegue se proteger, que faça e deve fazer. E isso a gente não pode falar só de energia, mas a gente pode falar também de água, né? De pequenos reservatórios, poços, esse tipo de coisa, para justamente o quê? Para ter uma melhor gestão dos recursos naturais, que hoje nós somos extremamente dependentes, e principalmente o campo. Precisa de energia, precisa de água, dependendo da cultura, né, que tiver ali, ou até mesmo a parte bovina, a pecuária, exige muita água, exige muita energia. Então, deve-se fazer, e projetando, né, para anos e décadas à frente, mais ainda, pelo ponto de vista mesmo de proteção do negócio. De proteção, de manter o negócio girando com menor risco às eventuais circunstâncias que a gente vai ter, evidentemente.
Você quer um exemplo disso aí que o Pedro falou? Aí, por exemplo, um proprietário rural, né, precisa rapidamente reservar água porque ele tem uma bovinocultura intensiva, né? E se ele tem um período de seca, que não pega alguns estados aí de 6 meses praticamente, ele precisa fazer reserva hídrica, principalmente se ele não está próximo a um rio com fluxo de água contínuo, né, volumoso. E aí ele precisa licenciar isso. E muitas das vezes o licenciamento não acompanha a resposta que ele precisa. O licenciamento está lá, 180 dias, até que ele vai opinar, o analista ambiental vai opinar, e até que a licença é emitida, já passou um período de seca, já passou um verão, e ele não tem a resposta. Quando eu falo dessa importância do Estado, o Estado brasileiro, esse governo, né, se colocar definitivamente no século XXI e entender como a dinâmica local, de desenvolvimento, de operação, aquela coisa empresarial de fato acontece, aí nós vamos ter sérios problemas, né? Nós vamos ter sérios problemas, porque aí, se o proprietário assim o faz, ele está indo pelo caminho da ilegalidade. E se ele assim espera licença, ele perde parte do ano produtivo. Então, a sua pergunta, Ângela, é uma pergunta de milhões, a que você fez há pouco, sobre, né, as vantagens comparativas e se o Brasil deve repensar seu modelo de desenvolvimento ou melhorar o pensamento. Eu acho que pensar, nós estamos pensando bastante. Nós precisamos agora colocar em prática, né, e planejar
agir, né?
Como isso vai ser colocado em prática, né? Isso que você perguntou talvez seja um marco para o nosso debate do Enseia, sabe? Por algum momento né, o setor produtivo caminhou, o poder público caminhou e agora eu acho que passou do momento da intersecção, sabe? Passou do momento do benefício comum, né? O setor privado, o governo, sociedade civil, comunidade local, seja, né, as tradicionais, serem envolvidas no processo de desenvolvimento e todos estarem imbuídos, né, dessas práticas, dessa nova economia, desse alinhamento para um bem-estar social comum e, claro, para uma prosperidade que, sem dúvida nenhuma, vai passar pelo clima e vai passar pela energia, porque não vai haverá desenvolvimento sem o uso energético, tá lá. A Europa foi o que foi porque descobriu a energia lá com a Revolução Industrial e começou um processo interessantíssimo. Nós já temos as energias renováveis, inclusive, não precisamos levar à exaustão os recursos naturais. Então, tá aí a inovação, a comunidade científica, a ciência e o Fórum do Enseia vai ser importantíssimo para esse debate aí, quiçá. Saiu uma carta recomendatória aí, fazendo uma provocação aí, Ana. Ou uma carta de incentivo, né?
Eu ia falar isso agora dessa carta, porque o Pedro, como ele disse, ele comentou aqui, né? Ele produz tanto relatório, né? Eu acho que o Pedro vai poder trazer para dentro do Enseia alguns cases muito importantes, né, o Pedro, de alguns casos de relatórios que você escreve desses estudos. Eu acho que isso vai ser uma porta para a gente ter aí umas ideias e até uns esclarecimentos até para a gente desenvolver essa carta.
Com certeza, isso aí é muito, muito importante, porque é aquilo que a gente falou, pensar, a gente está pensando muito, mas tem que ter uma ação de fato. As pessoas precisam botar a mão na massa, seja a empresa, para proteger o seu negócio, pensando lá na frente, pelo bem-estar social também, mas principalmente o poder público, que hoje o Brasil exerce um papel muito forte.
Eu acho que, para resumir isso aqui que vocês dois acabaram de dizer, é bom planejamento, que a gente comentou aqui, definir as prioridades que a gente tem para essa transição energética sustentável, e um ponto que o André, eu acho que o André sabe muito aqui, é a segurança jurídica, né? Eu acho que essas três coisas são a chave para a gente ter uma estratégia de desenvolvimento para os próximos anos, né, que vai levar o país a uma economia zero carbono. Estou errada, André?
Não, é perfeita. Eu acho que até, inclusive, você tomou minhas anotações, porque é justamente isso que eu penso, e eu tenho insistido muito na importância do planejamento, né? O planejamento como organizado de ações para a obtenção de metas de sucesso, de prosperidade, de bem-estar social, de conservação e bom uso dos recursos naturais, porque eu, como engenheiro e defensor da classe da engenharia e atuo no Conselho de Classe da Engenharia, né, no CREA de Mato Grosso, a engenharia está aí para isso, né? Os meteorologistas, a ciência está aí para resolver problemas, então nós precisamos fazer um uso da ciência. O Brasil ele ficou tão burocrático que nós estamos levando tudo para um conflito judicial, né, para resolução de problemas de nível judicial, e estamos demandando uma segurança jurídica tão acentuada quando a gente já está farto de normas, nós estamos farto no sentido rico, tá? Não no sentido de cheio, de chato, enfadonho. Nós estamos fartos, assim, ricos de normas, de você pega a BNT, você pega a parte toda normativa do Brasil, de legislação, de decretos, nós estamos muito ricos, então agora nós precisamos incentivar as políticas adequadas, colocar a pesquisa e o desenvolvimento para agir novamente no Brasil, P&D é importantíssimo, né? Pesquisa e desenvolvimento. Sim. a sociedade civil ter a sua oportunidade de engajamento, ter o famoso ciclo de PDCA, né? Nós estamos aqui quase falando de gestão, mas é isso, monitorar, avaliar, estamos indo para o caminho, é isso mesmo que nós queremos. Esse recall vem a cada 4 anos, e a gente poderia, ó, é isso mesmo, é, mas o grande lance do recall é quando você tem um plano, e esse plano precisa durar mais de 4 anos, e é o que nós não estamos tendo. A conexão entre a parte energética, o campo precisa pensar a longo prazo, né? É, nós estamos num Código Florestal que foi promulgado em 2012, e nós não validamos ainda, 10 anos depois, 11 anos, 2023, as propriedades rurais brasileiras. Então, assim, nosso Código Florestal é belíssimo, e nosso agricultor, nosso pecuarista, nosso quilombola, os indígenas estão carecendo de auxílio, aí você pega também os pequenos produtores, a agricultura familiar, todo mundo no limbo onde não tem sua propriedade regular para tomar crédito, para acessar pesquisa, para acessar desenvolvimento, e é isso que o Brasil precisa, essa junção de peças, e o ENSEA pode ser um pouquinho desse embrião aí, sabe, de a gente dar uma estigada de volta. Está na hora da gente tocar um dedinho na ferida e falar o seguinte: vamos caminhar, vamos adiante, e não é um problema político, partidário, é uma questão realmente de instigar a sociedade para a prosperidade tão almejada e tão desejada que a gente quer para nossas vidas. Né?
E para finalizar, Pedro, para a gente chegar, né, a essa economia zero carbono, a gente tem que estar de olho nessas mudanças climáticas, né, nesses eventos extremos, porque tudo isso liga, né, o impacto da mudança climática acaba alterando, né, esse planejamento, esse desenvolvimento em cima dessas duas conexões, do agro e do setor elétrico. Afinal de contas, a gente precisa também estudar o solo, estudar todas as nuances, né, que esses impactos das mudanças climáticas vão levar para essa economia zero carbono.
Exatamente. Isso daí é imprescindível, Ângela, porque para a gente chegar nessa economia, a gente tem que desenvolver um pouco, tem que desenvolver mais do que a gente está fazendo, tem que botar mais em prática e evoluir. A gente está no caminho, né, mas tem um caminho ainda, como o André mencionou, em questão de regulação, políticas ambientais, licenciamento, que tem que ser mais otimizados para a coisa andar um pouco mais rápido, né, e realmente a gente chegar nesse ponto, porque as mudanças climáticas são reflexos, né, são consequências, são causas, né, de vários impactos climáticos, meteorológicos que todo mundo sofre, que independente do setor, independente da empresa, independente da pessoa, vai sofrer. Seja você morando num morro, seja você morando ali num condomínio de casa fechada. Você vai sofrer com isso, nas suas devidas proporções, obviamente. Mas a gente tem esse caminho para percorrer, né? A gente não pode parar de evoluir na parte de eólica, solar. Agora acho que hidrogênio verde vai entrar aí com bastante eficácia aí nos próximos anos. Está uma coisa muito embrionária ainda, mas eu sou otimista em relação a isso, né? Mas fazendo complemento, né, a fala do André, muito essa questão da política ambiental, ela tem que ser mais rápida, tem que ser mais ágil, porque a gente está no século XXI, né? Como o André muito bem colocou. Não pode ser aquela coisa, vai fazer daqui a 180 dias, só no ano que vem, daqui a pouco passou 5 anos, o empreendimento nem é mais viável fisicamente. Então tem uma série de questões aí que a gente tem que se atentar, né? E essas políticas também têm que ser atualizadas.
Tem uma coisa interessante, Ângela. Nós fazemos aí, por exemplo, para os grandes empreendimentos, nós temos o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório de impacto ambiental. Belíssimo, né? 20 volumes, aquela coisa magnífica, uma equipe multidisciplinar, pelo menos os 10 a 12 profissionais, e nós estudamos aquilo tudo, e aí depois vem um vizinho, faz o mesmo estudo, e depois outro vizinho faz o mesmo estudo, e a gente não tem capacidade de tornar esses estudos, por exemplo, usuais. A gente não tem capacidade de colocar esses estudos para suportar a decisão do agente público, ou seja, tornar isso dinâmico, tornar isso fluido. A gente pede pizza em casa, a gente pede remédio, a gente pede carro, a gente resolve tudo pelo celular hoje e a gente não está conseguindo cuidar do desenvolvimento da cidade, do meio rural, do uso sustentável, do uso dos recursos naturais, a gente é muito eficiente em multar e a gente se especializou em ver o quanto está desmatando e a gente não se especializou em fazer um desenvolvimento sustentável. Veja só. Então está aí um desafio para nós.
Está aí um desafio e a gente vai falar mais sobre esses desafios no Encontro Nacional das Mudanças Climáticas aplicado ao setor de energia e agro no Brasil, que vai ser realizado no dia 25 de julho. Eu vou pedir aqui para a gente colocar o GC do link do site do Enseia aqui para vocês. Vocês podem entrar no site, lá tem mais informações de como fazer as inscrições, que já estão abertas, então não perca, vai ser um debate especial para você que é do setor de energia e também do setor agro-brasileiro. E para você que está dentro das universidades e quer conhecer um pouco mais a respeito desses temas que vão ser tratados no encontro. Então a gente espera vocês lá no dia 25, vai ser realizado em São José dos Campos, uma cidade que já tem uma leitura também ambiental muito importante, né, Pedro? São José dos Campos aí.
São José é uma, você acha que é a primeira cidade inteligente, né, realmente aí do Brasil, ela tá, é o polo realmente para a gente poder falar sobre isso e botar um pouco mais a mão na massa sobre mudança climática, energia e no agro.
Eu agradeço muito aqui a participação de vocês nesse podcast e a gente se vê em breve. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto dentro do Enseia, viu? Obrigada.
Obrigado, Ângelo. Obrigado,
obrigado, Ângelo. Obrigado, Pedro. Foi uma alegria, uma satisfação. E eu falo aqui que Cuiabá hoje é a nossa calorosa cidade brasileira.
Calor mesmo. Nem parece que está em outono, né, André?
Temos que falar bastante aqui sobre mudança climática. Está aqui um case para o Brasil ter engajamento.
Muito obrigada, então, e até a próxima, gente.
Até a próxima. Valeu, satisfação. Tchau, tchau. Um abração.